Bom dia a todos. Havendo o quórum, declaro aberta a nossa 15ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Leitura e discussão das atas da 7ª e 14ª sessões extraordinária e ordinária, respectivamente. Em discussão, em votação, aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia, temos o item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da primeira promotoria de justiça da Curadoria da Infância e da Adolescência de Aracaju, entrância final, edital 42/2019, com os promotores concorrentes, doutores Luiz Fausto Dias Valoar Santos, Carla Rocha Ora Barreto de Lima, Cláudia Del Amaral Calmon e Tatiana Souto Quirino, sendo o mais antigo, doutor Luiz Fausto Dias de Valoar. Passo a palavra, então, ao corregedor para o relatório.
Bom, trata-se de o critério de antiguidade da remoção para a primeira promotoria de justiça da Curadoria da Infância e da Adolescência. A corregedoria verificou que todos os procedimentos anteriores ao pleito estão preenchidos e que o doutor Luiz Fausto está apto a concorrer à promoção pelo critério de merecimento, a remoção de antiguidade, melhor dizendo, para a Promotoria de Justiça da Curadoria da Infância e da Adolescência de Aracaju. Então, é remoção só, né? Antiguidade.
Colhendo os votos aqui, declaro então removido pelo critério de antiguidade para a primeira promotoria de justiça da Curadoria da Infância e da Adolescência de Aracaju, o doutor Luiz Fausto Dias de Valoar Santos, a quem damos os parabéns.
Muito obrigado.
Item 2.2, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora das Dores, entrância inicial, edital 43/2019, concorrendo a doutora Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva, doutor Solano Lúcio de Oliveira Silva, doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza, doutor Rafael Chuez Kukowski, e doutor Leidson Gadelha Moreira, doutora Rosana Gonçalves dos Santos e doutor Francisco Ferreira de Lima Júnior. Como critério de antiguidade, a mais antiga aqui é a doutora Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva. E eu passo a palavra então ao nosso corregedor para o relatório.
Da mesma forma, recomendação, antiguidade, os critérios que levam a doutora Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva concorrer estão preenchidos. A corregedoria tudo verificou e o nome, por antiguidade, sem qualquer restrição, a doutora Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva.
Colhendo os votos, por unanimidade, declaro removida pelo critério de antiguidade a doutora Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva para a 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora das Dores, a quem damos os parabéns. Item 2.3, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas, de entrância inicial, objeto do edital 44/2019, concorrendo os promotores Dr. Rivaldo Frias dos Santos Júnior, Dr. Francisco Ferreira de Lima Júnior e Dr. Diego Gouveia Pessoa de Lima, cuja relatoria coube ao Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, a quem eu passo a palavra.
Senhores membros deste grande conselho, eu tenho em mãos para relatar os pedidos de remoção pelo critério de merecimento para a promotoria de justiça de Riachão do Dantas, formulados pelos promotores de justiça Rivaldo Frias dos Santos Júnior, Francisco Ferreira de Lima Júnior e Diego Gouveia, pessoa Lima. É minha obrigação individualizá-los. O candidato Rivaldo Frias dos Santos Júnior é promotor de justiça da promotoria de Pacatuba. Ele ocupa a terceira posição no quadro, a 23ª posição no quadro de antiguidade. O seu requerimento é tempestivo. Declarou que está em dia com suas atividades funcionais, não sofreu pena disciplinar no último ano, anterior à elaboração dessa lista, não foi removido por permuta no período de 2 anos anteriores, e atende às exigências do edital 44/2009. Atuação funcional do candidato foi aferida segundo os critérios objetivos estabelecidos no artigo 76 da Lei Complementar 0290 e do regimento deste Conselho. O candidato possui experiência histórica de bons serviços prestados, que é possível estar aí da planilha de ocorrências institucionais apresentada pela Diretoria de Recursos Humanos, assim como dos documentos apresentados junto ao requerimento de inscrição. Segundo o relatório apresentado pela Corregedoria Geral, no período de 19 de 8 de 2019, no último ano, foi registrada a entrada e saída de 2.344 processos, não havendo resíduos, sendo que o candidato no período de 18 de 6 de 2019 realizou um total de 2.344 movimentações processuais. O PROEG registra que ele movimentou 71 noticipados, 74 inquéritos civis, um procedimento investigatório criminal e 5 procedimentos administrativos. Não figurou em listas pretéritas. No banco de horas acumulou 44 horas. Tem especialização em direito processual penal e título de mestre em sociologia pela Universidade Federal de Sergipe. Participou de vários cursos e apresentou os relatórios segundo a Corregedoria, de modo que eu considero apto a figurar na lista de remoção para a pretensa promotoria de justiça.
Exatamente.
Quem está habilitado e quem não
está habilitado.
Habilitado,
está habilitado.
Está habilitado.
Quem mais está habilitado?
Foi um por um. Eu estou individualizando.
Que digo?
Então,
pela ordem, doutor.
Como os demais.
Doutor Luiz Walter, a corregedoria.
Votação individualizada também.
Nesse processo de habilitação, a corregedoria tem uma manifestação a fazer.
A fazer então, em relação a este candidato aqui. Eu ouvi atentamente o que Vossa Excelência falou, inclusive de que a corregedoria disse dos predicados do candidato e que Vossa Excelência o habilitava. Eu gostaria de ler, é muito simples, muito sucinto que eu vou falar, mas é necessário que eu diga que isso vai ser juntado no processo respectivo. Data máxima vênia ao relatório do conselheiro relator, traga ao conhecimento do egrégio Conselho Superior do Ministério Público Sergipe fatos que impedem a habilitação do promotor de justiça Rivaldo Fria dos Santos Júnior, se não vejamos. A resolução CSMP 4/2011, em seu artigo 1º, inciso 1, dispõe que um dos critérios objetivos a ser observado pelo Conselho Superior do Ministério Público na indicação de promoção e remoção de membros do MPSE, pelo critério de merecimento, é o desempenho, a produtividade e a presteza nas atividades extrajudiciais. Também indica o mesmo ato normativo que é critério objetivo para remoção, a dedicação e proatividade no exercício do cargo, assim segundo o artigo. Artigo 2º, inciso 4, resolução 5/2011 do Conselho Superior. O promotor de justiça, Rivaldo Fria dos Santos Júnior, foi submetido a procedimento de correção ordinária no dia 20 de julho de 2017 na Promotoria de Justiça de Pacatuba, da qual é titular. De acordo com o relatório preliminar de correção emitido pela Corregedoria Geral, Digo, verificou-se também, aspas, né? Verificou-se também a existência de irregularidades formais no registro de alguns procedimentos extrajudiciais. Observou-se que em alguns procedimentos extrajudiciais, o registro do sistema PROEGE ocorria a posteriori, em desacordo com o artigo 2º da Resolução 8/2015, ultrapassando o prazo razoável para o registro no citado sistema. Constatou-se também que nos PROEGES abaixo relacionados, ultrapassado o prazo de 30 dias estabelecido pelo artigo 3º da Resolução 8/2015, a notícia de fato não era prorrogada, não havia o seu registro no sistema PROEGE e nem a instauração de procedimento próprio, havendo inclusive a realização de ato instrutório após o prazo de conclusão da notícia de fato, em desacordo com o artigo 5º da citada Resolução 8/2015. As irregularidades que mencionei foram praticadas nos procedimentos abaixo indicados, que estão todos constantes do voto aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, desde 25 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2018, o registro do PROEGE é de fevereiro, etc, etc, etc. No dia da visita de correção, foram encontradas peças de informação que estavam sem registro e algumas também sem qualquer tipo de diligência. As notícias envolviam, inclusive, matéria relacionada à violação da proteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente, dentre elas a gravidade de casos de estupro em ambiente familiar, de forma recorrente, no distrito de Brejo Grande, Pacatuba, Sergipe. Considerando as irregularidades formais antes apontadas, a Corregedoria Geral recomenda e determina que a Promotoria de Justiça passe a registrar as reclamações no sistema PROEGE quando do seu recebimento e que os procedimentos não sejam instruídos sem registro, como também que seja celerizada a sua tramitação, inclusive com a adoção de medidas judiciais de proteção que se façam necessárias, fecham aspas, foi o despacho. A situação caótica encontrada na promotoria de Pacatuba, inclusive, foi objeto de alerta exposto pela corregedora titular em sessão do colegiado e pela coordenadora geral em reunião do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça no dia 4 de julho do ano em curso. Ilustres conselheiros, diante da situação encontrada, não há como habilitar o promotor de justiça Rivaldo Freire dos Santos Justos Júnior para a lista de remoção por merecimento para a Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas, edital 44/2019, por clarividente afronta ao critério objetivo de exercer com desempenho, presteza e produtividade das atividades extrajudiciais, bem como por falta de dedicação e proatividade no exercício do cargo, é como voto.
Bom, então,
pela inabilitação.
Como o voto apresentado inicialmente pelo Dr. Luiz Walter foi individualizado, então vamos fazer a votação da habilitação também individualizada. E aí eu passo então a...
Eu gostaria, pela ordem, de algum, assim, um esclarecimento, né? Porque é um relatório da corregedoria no sistema que não relata a inabilitação. Essas informações que o senhor deu, eu vi que existiam no relatório de correição, mas a correição não está concluída, ela não está finalizada, ela está ainda em andamento, ela não tem conceito atribuído nem nada.
Perfeito, porque nesse caso, inclusive, a corregedoria, e foi objeto da comunicação que a doutora Conceição fez no dia 4, né, de que estava instaurando um procedimento para apuração desses atrasos. Então, a correição constatou os fatos, mas não concluiu ainda todo o seu trabalho.
Não. Certo?
Mas os fatos estão lá constatados.
Os fatos estão todos assentados. Excelência, permite?
Pois não.
O voto que eu proferi, no sentido da habilitação do candidato, ele se logou em informações da corregedoria.
Não, perfeito.
Então, não é uma manifestação de um desejo pessoal.
Não, com certeza.
Do relator. É a expressão que nos louvamos aqui sempre em critérios, nos orientamos por critérios objetivos. Perfeito. Esses achados da corregedoria, que são. Que podem. Não podem ser ignorados. Uhum. Né? Não podem ser ignorados. Mas também não são concludentes ainda, porque parece
salvo engano, estão sendo objeto de uma investigação e que pode ensejar a adoção de outras medidas. Mas o que está em causa nesse momento é a habilitação do candidato a uma remoção. E, segundo eu documentei no meu relatório, eu acho apropriado que se mantenha o que eu proponho, que seja a habilitação do candidato. Sem prejuízo de que tem o curso regular as investigações acerca desses achados supervenientes da Corregedoria. A Corregedoria constatou, modificou sua proposta em relação ao candidato após redigido o voto. Essa contradição tem que ser esclarecida em outro momento. Neste momento, eu creio que seja apropriado que se avalie, segundo as informações que dispomos até agora. Está habilitado, é o que eu proponho, que ele esteja habilitado.
Queria acrescentar o seguinte, o que impede o candidato de ser habilitado é o trabalho não estar em ordem naquele momento, não está em dia. O fato dele ter cometido alguma irregularidade pretérita, ou ter uma má avaliação na corregedoria, vai influir na hora da escolha, da avaliação do mérito para a votação.
Ainda hoje.
Agora, em relação à habilitação, acho que ele teria que estar agora comprovado que ele está em atraso. E as informações que vieram da corregedoria, ele não tem processo, me parece que tem um processo só, é um inquérito, tem um processo só, me parece que estava com uns dias de atraso. Mas no resto ele conseguiu, de uma forma ou de outra, ele conseguiu colocar em dia. Mas isso não impede que no futuro, na próxima outra movimentação, que haja avaliação de merecimento, exista previamente o relatório da corregedoria no sentido da inabilitação e assegurando, eu acho, contraditório para a defesa, o candidato teria condições de ter acesso no sistema e até de produzir algum tipo de defesa e dizer não, juntar as razões dele, pela não.
Mas a corregedoria está informando aqui objetivamente os atrasos.
Me parece que esses atrasos foram superados.
A gente tem que verificar os itens que existem a ser cumpridos objetivamente na nossa resolução e na lei, se foram atendidos ou não. A conclusão da correição não impede que a gente analise o que foi encontrado.
Pois é, a correição foi em julho. E os dados posteriores mostram que ele, de uma forma ou de outra, conseguiu zerar. Conseguiu, ou se foi bem feito ou mal feito, não sei, mas ele conseguiu colocar.
Se Vossa Excelência me permite, doutora Cristina, com o maior respeito e admiração que eu sempre tive por Vossa Excelência, que não é o que está em jogo aqui, mas o doutor Rivaldo, ele estava com uma viagem programada que foi suspensa exatamente porque existiam mais de 100 procedimentos em atraso. E ele, a toque de caixa e repique de sino, ele me disse, inclusive, lá, que já tinha feito investimento. Tudo bem, não estou discordando do investimento que ele fez, mas é que os serviços foram colocados em um ou dois dias apenas para completar um lapso que ele estava faltoso naquela ocasião. E vamos imaginar como é que foram feitos esses trabalhos em dois dias, com 100 processos, 120, para ser mais preciso, em atraso. Que eu peço venha a Vossa Excelência, ao doutor Lisvaldo, para manter o ponto de vista da corregedoria no sentido da inabilitação. É como eu voto. Mas eu respeito as opiniões encontradas.
Eu até concordo que a correição tenha tido, não seja nem concluída por conta de pendências, mas essas pendências diziam respeito à não inserção de dados, não registro de reclamações, de manifestações, de reclamações no PROED, de notícias de fato no PROED, tão logo elas chegam. Nós não temos notícias se isso foi corrigido ou não. Mas o que tem no próprio relatório da corregedoria é que não existem pendências de processos judiciais, não existem pendências de, no PROEG, de procedimentos com mais de 30 dias, etc., sem despacho. Para mim, o problema maior disso é o fato desse relatório não ter sido disponibilizado anteriormente para que o próprio candidato pudesse se manifestar e produzir as razões dele, as justificativas dele, que seriam aceitas ou não. É, não estou justificando de maneira nenhuma a forma como ele pode estar conduzindo os trabalhos na promotoria. Apenas acho que o momento dessa inabilitação, já posterior ao relatório do conselheiro relator, é que eu achei que já foi fora do momento adequado, que permitiria ao mínimo de contraditório. Então, só por essa razão, não quer dizer que eu não vá votar diferente em outra oportunidade, se vier no relatório, se a corregedoria se manifestar nesse sentido no seu relatório, e o relator entender que está inabilitado, que o candidato vai ter, tiver possibilidade de acesso e de contradizer aquilo que está sendo afirmado, eu não teria problema nenhum em inabilitar. Em outras condições, em outros casos, já inabilitei várias vezes, colegas, lamento, mas acontece. É um exemplo realmente que a gente tem que dar. Só achei que o problema é um problema procedimental, só do momento em que isso está chegando ao nosso conhecimento. Só por essa razão. Agora, isso que a corregedoria está trazendo para nós, ela diz respeito ao mérito. E nesse sentido, nós vamos levar em consideração, na hora de votar, de comparar as candidaturas e o trabalho de cada um. Quem teve uma ótima avaliação na correção e quem não teve. E quem ainda tem uma correção pendente, que nem conseguiu concluir a correção ainda. Então, nesse momento, no mérito, a gente avaliaria. Agora, não impede que ele também venha a ser inabilitado da próxima vez que ocorra. Basta que o relatório venha no momento correto. É apenas, assim, meu entendimento nesse sentido, só a questão procedimental.
Doutor Zé, só para eu um esclarecimento. O artigo 68, inciso, pela doutora Cristina, nós estamos agora aqui na fase da habilitação, né? O artigo 68 diz que só pode ser indicado para habilitação os candidatos que estejam em serviços, com serviço em dia, no ato do requerimento e até o julgamento. Aí, o que eu precisava pedir ao nobre corregedor é se os serviços, neste momento, e no ato do requerimento e neste momento, estão em dias. Porque ele declarou expressamente que estava em dia no requerimento.
Nessa data,
olha,
ou até a data
do, requerimento.
Na data do relatório da corregedoria, que as planilhas estão inseridas aqui, estava em dia.
Há um fato que vossos excelências têm que saber, né? Ele está de férias no momento. E nós o convocamos na corregedoria porque havia uma notícia, né, apurada, e foi motivo, inclusive, aqui no colegiado, a solicitação que foi feita à doutora Conceição, para que verificasse, porque não era possível, né, que uma pessoa com férias programadas, com cento e tantos processos em atraso.
E as férias foram suspensas?
Foram suspensas em função disso, foram suspensas as férias dele. Né? Eu solicitei ao procurador-geral, com base nesses dados, o procurador-geral suspendeu, e acho que no penúltimo dia ele disse que estava com serviços atualizados. Mas tudo feito assim, a reboque, de qualquer maneira. É essa coisa da falta de assiduidade. Foi dito aqui, inclusive, no colegiado, que o doutor promotor não era assíduo ao seu trabalho. E ele chegou a dizer a uma peça, não sei se seria o caso ou não, preciso consultar o doutor Augusto, que é o assessor principal lá. Ele chegou a dizer numa peça que os trabalhos em Pacatuba eram feitos de acordo com os dias que ele podia ir na comarca. Então, quer dizer, o próprio judiciário foi envolvido nisso, porque, quer dizer, as pessoas deixaram de ser assistidas pelo trabalho do promotor. Então, veja bem, eu respeito o ponto de vista esposado pelo doutor Luiz Valso. A doutor Luiz Walter, a corregedoria não tem nenhuma dúvida que habilitar o doutor Rivaldo neste momento é ruim para os outros candidatos que vão achar que eu posso ter um comportamento assim ou assado e vou ser habilitado numa promoção ou numa remoção que seja. Então, eu, data vênia, eu mantenho, e quando Vossa Excelência quiser levar a julgamento, eu não habilito, não. Eu mantenho meu voto de inabilitação. É meu entendimento.
É para isso que eu vou pedir. É o seguinte, olha, nós estamos na fase ainda de discussão.
Sim.
É isso? Meu doutor, estamos na fase ainda de discussão.
Sim.
Talvez fosse prudente que nós examinássemos que, antes de proferirmos individualmente os nossos votos, né? Eu já explicitei aqui o meu, que é um voto escrito, com base no que eu dispunha, nos elementos que eu dispunha, estão postos aí. E as informações vieram da corregedora titular. Eu agora sou surpreendido, como todos nós somos surpreendidos, com informações que contradizem o que está escrito. Então, como estamos ainda em fase de discussão, talvez fosse apropriado que considerasse que convergíssemos para alguma posição em relação a isso. Aí eu gostaria de ouvir o presidente, né, o
procurador-geral.
Antes do voto, sabe? Para que chegássemos a uma conclusão mais amadurecida. Assim. Não é o caso agora de cada um querer fazer valer seu ponto de vista.
Não, claro que não.
Longe disso.
Claro que não. Veja, claro que e inclusive estamos... Vossa Excelência tem liberdade total para manter o seu voto ou até aderir à proposta da corregedoria. Nada impede. Veja, as informações que estão chegando agora são informações mais recentes. Que o Conselho tem o poder de verificá-las até a hora do julgamento. Então, nada impede uma mudança de posicionamento, não.
Porque é o seguinte, habilitando o doutor Rivaldo na situação que a corregedoria está trazendo agora, são questões meritórias de requisitos concretos que ele não preenche.
Não.
Habilitando, nós teremos que rejeitá-lo de compor a lista. Ele não terá condições de compor a lista.
É o que eu penso. Mas
ele pode ser habilitado, mas ele não compõe a lista por conta de falta de requisitos objetivos.
É o estar habilitado ou não. Estar habilitado significa compor a lista. Ele não pode fugir disso.
Como é que pode uma pessoa dela compor a lista por merecimento? A assiduidade contestada não comparece.
O que o corregedor está trazendo agora são dados objetivos do que está acontecendo lá. Né? Se a coisa vai ser atualizada, e até no sentido inverso, me permita, doutora Cristina, do que Vossa Excelência argumentou, nada impede também que ele, não sendo habilitado agora, seja habilitado num próximo, desde que ele cumpra todos esses requisitos, né, e supere esses obstáculos que a corregedoria está trazendo agora.
Era conveniente, isso é o que eu venho defendendo. Uma questão dessa
necessidade
que votássemos de uma forma convergente, né?
Perfeito.
Aí
eu acho interessantíssimo isso.
Que era...
Veja, o que eu acho que a gente devia deixar assentado aqui é que todo fato novo que surgisse antes da sessão de eleição, né, de escolha dos candidatos, entrasse no sistema através de um comunicado da corregedoria, um novo relatório da corregedoria atualizando, para que o fato concreto, as provas
viessem,
porque isso pode ser...
Infelizmente, no nosso sistema...
Criar uma insegurança entre os membros.
Infelizmente, nosso sistema foi mal pensado. Entendeu? Mas aí envolve outras questões que não...
É uma questão do mundo formal. Agora, no mundo real, no mundo das realidades, eu fico agora em dúvida se devo ignorar o que o corregedor diz, assim, sem hesitação,
nenhuma,
beleza, com segurança.
Pois é, exato.
Fatos novos, como é que eu posso ignorar isso? Devemos...
Bom, então vamos fazer uma coisa. Nós já fizemos isso antes aqui em relação a outros fatos, né? Mudança de posicionamento nos quintos, etc. o corregedor produziu seu novo relatório, digamos assim, aqui. Ele produz um relatório complementar para ser anexado aos autos.
Por merecimento.
E aí, ele já tem, ele já tem, já está pronto. Então, sendo a peça formal anexada aos autos, nós aí podemos realmente tomar conhecimento.
Perfeito. Então, eu consulto então os colegas. A gente.
Não. Eu proponho que o que o corregedor disse aqui seja entendido como um relatório complementar inserido nos autos, né? Inserido nos autos. Em princípio, pela questão procedimental, não pela questão de mérito. Né? Pela questão procedimental, por ser uma coisa trazida aqui no momento. Mas isso seria como um fato novo, trazido antes da escolha pelo corregedor através de um novo relatório. Perfeito. Que está sendo anexado então aos autos. Né? Aí, nessas condições, a corregedoria opina pela não habilitação.
É o voto da corregedoria.
É o relatório complementar da corregedoria. Sim. Indicando ao conselho que não o habilite.
Certo.
Quando já havia sido pronunciado pelo relator.
Sim. Então vamos reabrir a oportunidade. É o relator se manifestar novamente
para habilitar ou não o seu relator.
Exatamente. O senhor pode aderir. Olha, ou não.
Ou não.
Perfeito.
Eu há pouco manifestei a minha posição. Não costuma ser inflexível, né? Incontornável. Eu admito que possa, em qualquer momento, rever as minhas conclusões, meus conceitos. E eu me pareceu sensato, razoável, aderir, não ignorar esses fatos que são preocupantes e que merecem atenção. Se o que me guia na elaboração do parecer é a informação proveniente
da corregedoria,
né? E a corregedoria suplementa essas informações e que obrigam a que eu profira uma decisão em sentido contrário, eu não tenho nenhuma dificuldade de rever a minha posição originária e admitir que seja o caso, concluir mesmo que seja o caso, de não habilitarmos o candidato nessa circunstância.
Perfeito. Então, consulta os colegas.
Eu já vi a posição do doutor Juvenil.
A minha posição é acompanhar a corregedoria em razão dos fatos novos que foram acrescentados ao relatório. Porque são fatos novos que a gente não pode também desconhecer. Então, eu acompanhar.
Esses fatos, eles remontam à correição que, até o momento em que eu tomei conhecimento, ela não tinha sido concluída. Não sei se foi concluída. Há um acompanhamento, o processo de acompanhamento, né? Porque eu vi realmente que haviam sido encontrados problemas, assim, um acúmulo
Que se pediu a doutora Conceição uma providência junto ao próprio promotor aqui no colegiado.
Embora o promotor alegava que ele não dispunha, lá na correição está nos autos, que ele não dispunha de funcionários suficientes, estrutura.
Eu não sei. Bom.
O que eu tenho a rebater nesse sentido, em relação ao que ele diz, apenas é o seguinte, devido à situação em que se encontrava a promotoria, ele devia ter pedido para suspender férias, né? Talvez não devesse ter aceito o convite da Corregedoria Nacional para atuar em outro estado, porque tudo isso o afastou da promotoria, onde ele deveria estar trabalhando, fazendo esforço para vencer todas essas carências, né, essas dificuldades. Bom, enfim, atendendo a que a Corregedoria agora faz um novo relatório, e eu acompanho os senhores.
Me parece faltar o dever de lealdade, né, também, né, doutora? Falta o dever de lealdade, porque o fato de não ter servidor, ele precisava, em um momento antes, ter se manifestado, dizer que, olha, eu estou carente, não há nenhuma manifestação concreta, não. Nada oficial, pedindo o que havia sido negado pela administração superior para justificar. Mas toda a vida, nós que somos da mais antigos, sabemos que não tínhamos nenhum servidor e nunca deixamos
nenhum de, nós teve.
De fazer o nosso dever de casa. Hoje, depois que simplesmente no mandato de Vossa Excelência foi feito um concurso quando nós passamos a ter os primeiros servidores, mas anteriormente a gente tinha servidores que eram requisitados pela...
A gente até brincava, né, doutor? Que nós éramos o bloco do eu sozinho.
Fazia tudo.
A gente ia lá.
Sim, é verdade.
Tinha que enfrentar as coisas.
E nunca precisamos de portaria para trabalhar.
Não.
Na época da gente não.
Então eu acho assim que a falta de assiduidade na comarca, por muito tempo, por um longo período, é muito assustador.
Eu também acho. Mas é. Já foi colocado, Vossa Excelência, a porta até.
Eu
proceder à coleta dos votos, né, doutor Procurador-Geral?
Doutor Janeiro, tem os concorrentes aí também.
É. Bom, eu também encampo integralmente a manifestação da corregedoria e entendo que. Até no momento futuro, em outro pedido de remoção ou promoção,
sim,
a reavaliação será feita a depender das condições
que
sejam demonstradas.
Perfeito.
Né? E no sentido de pai, até que hoje já sou de macaco velho, né? Às vezes o puxão de orelha serve muito mais para a gente se alertar de algumas tolices que esteja fazendo na nossa condução, eventualmente. E nada impede que amanhã a gente se refaça, né? E
nada
ele seja apreciado de uma outra forma. Nada impede. Não é isso que nós estamos discutindo, uma situação em definitivo, muito ao contrário. Então, portanto, declaro por unanimidade inabilitado o doutor Rivaldo Frias dos Santos Júnior. Permanecem, então, ainda concorrentes, e aí eu passo novamente a palavra ao doutor Luiz Walter para avaliar a habilitação dos doutores Francisco Ferreira e Diego Gouveia.
Pela ordem, eu apresento o voto relativo ao candidato Diego Gouveia Pessoa de Lima, que é titulado da promotoria de justiça de Porto Velho. Está na 25ª posição do quadro de atividade. A remoção do conhecimento, ele está em dia com seus atividades funcionais. Não foi removido no período de um ano, não respondeu ao processo, de modo que ele atende às exigências dos artigos 673 e 68 da lei complementada de 1990 e a 44 regimento novo. Atuação funcional é a perícia de instituição de gás objetivo, estabelecido no artigo 73 da lei de 1990.
Atenção, esse aqui é o segundo, né? Esse voto é agora, né? Não é esse aqui?
Nesse momento,
esse segundo voto é esse.
Aqui é a formação do
Ministério. Não é isso?
Saindo da planilha de ocorrência funcional da presença do terceiro recurso.
Pronto, esse aqui é o de Minas.
Relatório apresentado pela Corregedoria.
E essa daqui é o Francisco.
O período de 19 de outubro.
Pronto, falta assinar, né? Assinar logo.
E já está correspondente 2019.
Pronto, deixa eu entregar aqui a
planilha. Já saiu de 1819. Realizou um total no período de 1.606 movimentações processuais. No ProEMS, total de 8 inquéritos, 2 procedimentos, 7 inquéritos, 2 procedimentos de defesa criminal e 11 procedimentos administrativos em andamento, não havendo registro. Não havendo registro de
processamento, que é
o no banco de horas, ele tem 45 horas de curso. Tem especialização lá no Centro de Administrativo. Elogios da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Tem livro publicado. De modo que é um candidato que eu julgo apto a integrar a lista.
Já.
Esse é o segundo.
Então. Por unanimidade também, declaro habilitado o doutor Diego Gouveia, Pessoa de Lima.
É o
terceiro, então.
Trata-se agora de pedido formulado pelo promotor de justiça Francisco Ferreira de Lima Júnior. também é a mesma vaga, espero merecimento. Ele é promotor de justiça de Gararu, que está na 24ª posição. Pede, esse requerimento de remoção, ele faz mesmo a comprovação que está em execução da atividade titular. Não sofreu pena disciplinar durante o ano anterior. Não foi removido por permuta. A aferição das condições do candidato está sendo orientada por critérios objetivos. Ele tem experiência histórica de bons serviços. Relatório apresentado pela Corregedoria registra que no período 19 de 8 de 2018 a 19 de 8 de 2019, ele, em sua promotoria, foi registrada a entrada de 2.082 processos e a saída de 1.706, com resíduo de 376 processos, sendo que o candidato no período de 18 de 6 a 2018 realizou, a 18 de 6 de 2019, realizou um total de 2.453 movimentações. Não figurou em listas pretéritas, tem 39 horas no banco da Escola Superior do Ministério Público. Participou de eventos assim de aperfeiçoamento. Em elogio da Corregedoria do Ministério Público pelo seu desempenho. Apresentou os relatórios obrigatórios, os relatórios que tinha que apresentar, e de modo que eu julgo também habilitado a participar do certame.
Ok, colhendo os votos então, declaro habilitado por unanimidade o doutor Francisco Ferreira de Lima Júnior. Vamos então agora para a escolha, a indicação, melhor dizendo, na lista da formação da lista, né? Eu consulto então o doutor Eusemias.
Eu indico como meu primeiro voto o nome do doutor Francisco Ferreira de Lima Júnior, mesmo considerando que o outro candidato também é valoroso, mas o doutor Francisco tem um timing, diferencia do outro, por conta do grande número de processos que ele recebeu em Gararu. E ele esteve também na comarca onde eu resido. Eu resido em Aracaju, mas resido também em Estância, em dois lugares. E lá em Estância ele foi e fez um trabalho
muito primoroso.
Recebi muito. Eu moro lá e as pessoas vão lá falar como se eu fosse promotor ainda. Me diz, falar do colega, que o colega, ele fala da proatividade desse colega em resolutividade, ele resolve os problemas, ele é bem prático. Então o meu voto é para o doutor Francisco, logo o primeiro voto.
Doutora Cristina.
Pela mesma forma, meu primeiro voto é para o doutor Francisco, e é muito fácil, objetivamente. Ele enfrentou uma quantidade, ele teve uma produtividade muito significativa, né? Enfrentou um certo acúmulo de processos por onde andou, e tanto no extrajudicial, ele fez um trabalho muito bom também no extrajudicial, trabalho racional, organizado, objetivo. Então, diante disso, o meu primeiro voto, nesse momento, vai para o doutor Francisco.
Doutor Luiz Walter.
A minha opinião também, o meu voto é no sentido de que ele, que o doutor Francisco, seja, de fato, o escolhido, contemplado com a vaga. Ele objetivamente, está comprovado que mostrou operosidade. Ele se distingue dos demais candidatos pela capacidade de trabalho, que não deve faltar, que certamente não faltam os demais, porque com as demandas que existem hoje nas promotorias, há atividade e há serviço para todos. Mas esse, em particular, o doutor Francisco, nas circunstâncias que foram relatadas aqui, ele demonstrou produtividade e operosidade, né? É nele que eu voto para que seja removido.
Eu da mesma forma, eu quero só repetir o que já foi dito por outros conselheiros aqui. E dentre todos os mestres, doutor Francisco, para mim tem um que
ressalto em relação aos demais foi a operosidade com a qual ele trabalhou a cidade, a segunda cidade que eu mais gosto na minha vida, que é a Estância. A primeira é Itabaianinha, todo mundo sabe. Mas trabalhou com operosidade em Estância, mas é verdade, eu sou fã incondicional. Tanto que eu estou pensando seriamente em morar em Estância se eu não for acolhido na minha terra natal. Mas eu voto também, doutor Francisco.
Bom, eu de igual forma, ainda que reconhecendo os méritos do doutor Diego, e realmente
sim,
os tem,
claro.
Enxergo em doutor Francisco algo além. Foi muito bem dito por todos os colegas aqui, e o doutor Francisco tem em mim um testemunho que muitas vezes não aparece nos números, porque é a atuação do CAOP. O CAOP às vezes é esquecido. Os CAOP são às vezes esquecidos porque não tem numericamente como comprovar os seus trabalhos. E o doutor Francisco, tanto no CAOP da saúde e principalmente agora no CAOP dos direitos humanos, tem realizado um trabalho magnífico em prol do nosso Ministério Público, com inserções do nome do Ministério Público positivamente em vários lugares. Então, eu acho que isso é digno de nota e nós temos e estamos efetivamente reconhecendo nele o promotor de justiça que a gente sempre sonha que tenha esse tipo de atuação. Então, portanto, voto em doutor Francisco e declaro removido pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas, fruto do edital 44/2019, o doutor Francisco Ferreira de Lima Júnior, a quem damos os parabéns. Item 2.4, apreciação através de ofício sem número, datado do dia 14 de agosto de 2019, da lavra do promotor Nilton Silveira Dias Júnior, acerca da deliberação do Conselho Superior sobre a prorrogação para a conclusão do doutorado, a qual foi concedida de forma definitiva. Definitiva. O relator é o corregedor, doutor José Carlos. Na verdade, houve decisões em momentos distintos, mas a última decisão está sendo questionada por doutor Nilton. Qual deve prevalecer? Se a decisão anterior, se essa decisão...
Bom,
mas enfim,
se prevalece, me parece que prevalece mais recente, né? Como lei, a atual revoga anterior.
Como há uma manifestação da corregedoria, eu passo então a palavra a doutor Zé Carlos para...
Que nós fizemos para Eduardo.
Sim.
Perfeito.
Bom, eu tenho a dizer o seguinte, que...
Meu Deus.
A corregedoria vai se pronunciar também. Doutor Nilton fez um questionamento que foi encaminhado ao doutor Procurador-Geral de Justiça, e sobre esse pleito feito pelo doutor Nilton, eu tenho a dizer o seguinte. É coisa muito simples, eu posso ler, não vai tomar o tempo precioso de vossas excelências. O egrégio Conselho Superior do Ministério Público concedeu, na 10ª sessão ordinária, realizada em 30 de outubro de 2008, licença em caráter especial ao doutor Nilton Silveira Dias Júnior para participar por 2 anos do programa de doutorado na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, a partir de 3 de maio de 2009, sem que, no entanto, tenha concluído o referido curso, apesar de já decorridos mais de 10 anos da concessão da licença. A referida licença especial fora concedida por meio da portaria 1830 de 2008, de 10 de novembro de 2008. O Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe prorrogou por diversas vezes, e friso bem, ao longo da última década, sempre a pedido do doutor Nilton Silveira Dias Júnior, prazo para a conclusão do curso e, por consequência, o encaminhamento de cópia da tese aprovada e o certificado diploma de conclusão do curso. Na 12ª reunião ordinária do Conselho Superior, realizada em 11 de julho de 2019, órgão colegiado referido aprovou por unanimidade a prorrogação para a conclusão do doutorado até o dia 31 de março de 2020 e grifei aqui, fiz em negrito, de forma definitiva ou seja, não mais se admitindo novas prorrogações. Contudo, o promotor de justiça solicita ao Conselho Superior a alteração da decisão proferida a fim de que as futuras prorrogações fiquem condicionadas apenas e tão somente à autorização da universidade. Senhores conselheiros, as prorrogações sucessivas do prazo para que o promotor de justiça, Nilton Silveira Dias Júnior, entregue a tese de doutorado e o referido diploma de conclusão exitosa do curso, devidos em razão do afastamento remunerado pleiteado para esse fim, estão em claro desacordo com os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade, da legalidade e com a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional do Ministério Público. É importante destacar que o promotor de justiça, Nilton Silveira Dias Júnior, iniciou o período de afastamento para frequentar o curso de doutorado no ano de 2009, ou seja, há mais de uma década. Além disso, o referido promotor de justiça responde há muitos anos pela Escola Superior do Ministério Público, a qual, com obviedade, não se trata de promotoria de justiça, muito menos com grandes exigências em termos de movimentação processual e procedimental. Deve-se consignar que, conforme diz o Conselho Nacional do Ministério Público, abro aspas, a administração pública, ao exercer suas funções, deve primar pela razoabilidade de seus atos, a fim de legitimar suas condutas, fazendo com que o princípio da razoabilidade seja utilizado como vetor para justificar a emanação e o grau de intervenção administrativa imposto pela esfera administrativa ao destinatário. Por sua vez, o princípio da razoabilidade diz, aspas novamente, consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato. Fecho aspas. Nesse contexto, deve-se reconhecer que não é lícito nem razoável aceitar que possa promotor de justiça se ausentar da função por 2 anos ininterrupto, sem prejuízo da sua remuneração e benefícios financeiros, para cursar doutorado na Alemanha, sem que, no entanto, tenha concluído o referido curso, apesar de já decorrido mais de, repito, 10 anos da concessão da licença especial. A inércia na conclusão do curso caracteriza ainda clara violação aos princípios da administração pública. Não é admissível que possa membro do Ministério Público se ausentar remuneradamente da função por 2 anos sem que tenha após 10 anos terminado com êxito o curso. Além disso, não pode a administração pública pura e simplesmente prorrogar sucessiva e indefinidamente o prazo de conclusão de curso de doutorado para o qual o Conselho Superior tenha deferido a licença especial, bem como não exigir a defesa da tese e conclusão do curso em tempo razoável. Como se percebe, o decurso de uma década sem a conclusão do curso de doutoramento não se mostra juridicamente correto nem razoável. O jurista Vladimir Passos de Freitas sustenta com clareza que, aspas, estimular o estudo dos que exercem função pública é zelar pelo bom funcionamento das instituições. Nada há de errado nisto. Porém, permitir que alguém faça mestrado no exterior e não cobrar o título de mestre deixa de ser uma cordialidade para tornar-se uma improbidade administrativa, fecho aspas. O Conselho Nacional do Ministério Público já decidiu que o fato de a universidade ou o orientador atestar a possibilidade de prorrogações sucessivas ou de defender a tese de doutorado em data futura não é lido o dever de devolução dos valores recebidos durante o período de licença especial, mormente quando já decorrido o prazo desproporcional e irrazoável, como o é no presente caso. Ficam claras e evidentes a desproporcionalidade e a irrazoabilidade da inércia do promotor de justiça epigrafado em cumprir os deveres previstos na Resolução 3/2005 do Conselho Superior do Ministério Público. Deve ser reconhecida a necessidade de devolução dos valores recebidos durante todos os períodos de afastamento concedidos ao Dr. Nilton Silveira Dias Júnior. Concluindo, sendo assim, em razão da desproporcionalidade das sucessivas prorrogações, manifesto-me pelo indeferimento dos pedidos do promotor de justiça, fulano de tal, devendo o Conselho Superior, desde já, determinar que eu mesmo ressarça ao Ministério Público do Estado de Sergipe os valores recebidos durante o período de afastamento a título de subsídios e demais vantagens pecuniárias devidamente atualizados, digo, salvo se apresentar até o dia 31 de março de 2020, que é um tempo razoável, convenhamos, cópia da tese aprovada e o certificado diploma de conclusão do curso. Grifei e em negrito, vedadas novas prorrogações conforme anteriormente decidido, independentemente de qualquer motivo que venha a ser alegado futuramente pelo promotor de justiça, repetidamente citado. É como eu voto, presidente.
Bom, efetivamente, a última decisão tomada pelo Conselho foi nesse sentido. Só não houve, de forma expressa, a obrigação de devolução, acaso não aprovada.
Sim, mas isso está,
mas isso está
implícito.
Né?
É verdade. É. Se não concluir, vai ter que devolver.
É.
É, porque... Mas o que ele, tá, na verdade, está querendo o quê? Mudar a decisão?
Não, é que é um houve uma
de reconsideração
decisão,
e o que
houve
não?
Uma decisão anterior, bem anterior, onde o Conselho disse que aguardaria até a aprovação. Só que essa decisão foi revista, né? Essa decisão foi reapreciada.
Tem que considerar também fazer um pouco de meia-culpa, porque 10 anos, 11 anos depois, né?
Ele tem sido cobrado insistentemente por todos os corregedores.
É verdade.
Todos os corregedores cobraram.
Perfeito.
E que houve, e aí a gente tem que reconhecer, houve uma tolerância de todos os corregedores, positivamente falando.
É.
O que houve, na verdade, é que sempre se colocava um prazo.
Sim, claro.
daqui a um ano.
E sempre
só
se prorrogava,
que os anos
se
foram passando e sempre se prorrogando. Até se chegar a década. E aí, realmente, o que eu acredito que não se imaginava era que a universidade fosse continuar prorrogando indefinidamente. Mas, na verdade, a universidade não tem esse poder em relação a nós.
Não.
Ela pode dar o prazo que ela bem entender. É,
uma das decisões foi tolerando se a universidade prorrogasse.
Sim,
novamente. É.
Mas
na verdade, é uma deliberação do Conselho.
Do Conselho.
E que, finalmente,
nós estamos
votou.
Adestritos na prorrogação da universidade.
Do nosso ponto de vista,
se eterno, nós vamos ficar eterno.
Já a razoabilidade já foi
excedida.
Sim.
E já tem mais 7 meses ainda.
A confirmação do que já foi decidido.
Era isso que eu queria,
a decisão
confirmar.
Anterior.
Na verdade, eu acho que é importante que a gente faça isso agora, enquanto ainda existem 7 meses, como foi dito, pela frente, para que ele se dedique. Porque se ele ficar sempre da expectativa de uma decisão nossa, que mais adiante vai prorrogar, e não vai, talvez.
Não, e ele tem,
né,
feito os esforços, ele passou agora 2 meses, se não me engano, na Alemanha, tentando a conclusão disso aí, me conversou comigo, inclusive, a semana passada.
E parece que segundo a doutora Conceição disse que ele já tem boa parte do texto pronto.
Ele já apresentou.
Então, nesses 7 meses que faltam, se ele realmente se dedicar, colocar alma nisso, como se fala, acredito que ele concluirá com louvor, com
sem
tranquilidade
dúvida,
e a tempo.
Tem que dar uma demonstração disso, né?
E para isso é importante que ele já fique advertido desde já. Não é? E aí ele vai.
Que não
poder,
haverá mais prorrogação.
Que não haverá mais prorrogação.
Que fique claro.
E aí ele terá esse foco nesse objetivo de concluir realmente essa tese dele.
Sim.
Então, o que se trata hoje de manter a situação
anterior.
Com o prazo que ele terá.
Exatamente. Esse prazo já foi concedido na decisão anterior até 31 de março, se não me engano.
Até 31 de março de 2020.
Em deferindo esse requerimento dele.
E com essa nova deliberação,
ele tem até
31 de março
de 2020. De 2020,
doutor Oswaldo,
para comprovar.
Apenas, me permita, doutor Procurador-Geral, nesse caso, que digamos de maneira clara, ao promotor que não haverá mais prorrogação, porque já são 11 anos, e não havendo prorrogação e não apresentando o documento, sei lá, de conclusão, ele vai ter que ressarcir.
Uhum.
O que está na lei. Não estamos exigindo nada demais.
Não, isso é uma consequência lógica.
É uma consequência, não... inevitável até.
E também com essa peremptoriedade de dizer não haverá mais, nós não sabemos o que é que fala.
Mas prorrogar mais,
doutor. Se prorrogar ou deixar aberta a janela dessa possibilidade, eu acho que não vamos acabar nunca com isso. Acho que não.
É negativo.
Não, isso, veja, isso é o que já está decidido. É, que é a 31 de março improrrogável. Isso já foi decidido.
Já.
É apenas uma ratificação.
Sim. Sim.
Na verdade, ele está fazendo um pedido de reconsideração da decisão.
Exato.
Para mudar a posição de que nós estejamos afetos à prorrogação da universidade.
Uhum.
Se a universidade prorrogar, ele prorroga. Se ela de prorrogar a dia 10, nós vamos prorrogar a dia 10. Só que é preciso lembrar ao Conselho. Se nós continuarmos com essa situação, nós estamos cometendo improbidade administrativa. E todos nós vamos ver se eu
por prevaricação.
É verdade.
Não, mas é verdade. Se não fizermos.
Eu não quero participar disso.
Não. E nós não temos nenhum acordo com a universidade nesse sentido. Não assinamos nenhum. Não. Não.
Doutor Lisvaldo já está como devedor solidário.
Vamos para a frente. Vamos tentar adiantar um pouquinho a pauta, por favor, porque nós temos. Olha, o pessoal já está chegando.
É.
Nós temos uma
então,
longa pauta pela frente.
Por unanimidade mantida a decisão da sessão. Qual foi, doutor Zé Carlos? Por favor.
Eu não sei, aqui diz, peraí. Sessão em 2008, 10 de novembro. De 2008. Não, a portaria, né? A última, da 12ª ordinária.
Mantendo a decisão da tomada na 12ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, de 11/7/2019, onde se concluiu pela prorrogação da conclusão do doutorado até 31 de março de 2020, de forma definitiva, sem mais qualquer prorrogação e com a consequência lógica de não apresentado a aprovação no mestrado da devolução do ressarcimento.
Que é uma coisa que está na lei, não estava nem...
recebidos ao longo do período. Item 2.5, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos aqui relacionados. 2.6, comunicação de arquivamento de inquérito civil, de procedimento administrativo aí relacionado. 2.7, apreciação e discussão de vários procedimentos. Do item 1 a 11, da palavra do Dr. Josenias França do Nascimento, pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 12 e 13, também da palavra do mesmo conselheiro, pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 14 a 40, pela homologação, da palavra da conselheira doutora Cristina Foz Mendonça. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 41 e 42, também da palavra da mesma conselheira, pela homologação com recomendação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 43 a 48, conversão em diligência, da palavra da doutora Cristina Foz Mendonça, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 49 e 50, da palavra da doutora Cristina Foz Mendonça, pela não homologação. Doutora Cristina, eu só pediria um esclarecimento nesses dois itens especificamente, que eu não tive a chance de dar uma verificada o que é que seriam.
A gente eu tenho optado por transformar em baixa inteligência. Agora é esse. Esse teve início com uma denúncia contra um determinado cidadão, parece que ele era, não me recordo agora, de engenheiro civil do município de Divina Pastora. E ele era acusado de irregularidades em relação a utilizar indevidamente veículo e faltar, uma série de irregularidades administrativas. Foi instaurado um inquérito disciplinar, administrativo, só que passaram muitos anos. O próprio interessado, o próprio engenheiro, ele disse, logo no início desse procedimento, ele disse que estaria abandonando. Ele não queria mais, que ele não se dava bem com as outras pessoas que trabalhavam lá e que ele estaria abandonando e não iria mais. Ok, o município passou anos, vários anos, eu não sei se dá para ver aqui quantos anos ele ficou para concluir esse procedimento de abandono de emprego.
E pagando o salário?
Isso, essa é a indagação. Aparentemente sim, é isso que o promotor nesse caso deveria diligenciar.
Sim. Não, mas está pela não homologação, não é diligência não?
Aí seria por isso, mas há um outro fato também. Nessa mesma ocasião, há uma decisão também em relação a averiguar supostas irregularidades em relação à locação de veículos pela administração municipal e uso indevido de veículos oficiais pelo secretário municipal. Necessidade de diligência em relação ao primeiro tema, que é esse caso do secretário, no sentido de averiguar eventual hipótese de pagamento indevido de vencimento em relação ao abandono de emprego, ao ex-servidor. Mas a segunda questão da irregularidade na locação dos contratos de locação de veículos não foi averiguada nada, não foi investigado nada. Simplesmente.
Doutora, poderia sugerir então uma baixa em diligência para verificação desse primeiro item e que a promotoria também avaliasse a possibilidade de divisão desse procedimento? E abertura de um novo para especificamente apurar aquele segundo objeto.
Ele não foi tratado de maneira nenhuma.
É porque minha preocupação é sempre administrativa, sabe, doutora? Quando há não homologação, há designação de outro membro. Então isso causa um tumulto danado para a gente.
É porque nos documentos que foram apresentados, nos contratos de locação de veículos, que são muitos contratos.
Sim, sim. Mas aí seria até um objeto completamente diferente do que foi.
O inquérito foi instaurado para avaliar dois temas.
Pois é.
Ficou apenas em um.
E deixou o outro.
E nesse outro existem indícios de que existem irregularidades, muitas irregularidades. Inclusive utilizar a verba do fundo de saúde para alugar veículos que eram utilizados para vários outros órgãos.
Então vamos baixar em diligência para averiguar o primeiro item, né, a questão de se houve ou não pagamento
desse período
e que o promotor avalie a possibilidade de instauração de um procedimento específico para apurar objeto.
Aí é que está, da não homologação, no sentido que eu acho que ele não há como avaliar. Os indícios que existem de irregularidade impõem que ele investigue.
Será que não tem em outro procedimento? Entendeu?
Não.
Que a gente adiaria apenas um pouco essa não homologação. Isso é de onde?
É de Divina Pastora.
Divina vinculada ainda a Riachuelo.
Né? Já mudou o promotor, já pode ser. Já mudou.
Quem é o promotor que ofereceu o arquivamento?
Arquivamento.
Tudo bem. Então tá, Joyce.
Então, já mudou.
Já mudou.
Né?
Já mudou. Já mudou.
Ah, você é ótimo, mas
então. É. Tá bom. Ok. Então, o 49, por unanimidade, votado pela não homologação. O 50, o que seria?
O 50, ele é bastante interessante. É da Promotoria de Defesa dos Direitos à Saúde. E há uma denúncia de uma formação de um certo cartel em relação a licitações para compra de medicamentos através de várias empresas que pertencem ao mesmo grupo familiar. Então, era empresa que já... suposta prática de lavagem de dinheiro, fatos que apontam para a possível existência de sonegação fiscal, fraude em licitações e organização criminosa. Bom. Investigação complexa que demanda aprofundamento. Nessa, eu peço, inclusive, que ajuda o apoio do GAECO e daquele grupo de combate à improbidade. Porque as quantias são muito...
Isso é da onde, doutor?
É da saúde.
Aqui?
Aqui.
Nona promotoria.
É porque essa quadrilha, na verdade, isso veio, se não me engano, pelo Ministério Público Federal, mandou, deixa eu ver. Mas isso é de fato... Não, veio através da ouvidoria do Ministério Público, informando suposta prática de crime de lavagem de dinheiro pelos reclamados que atuam na Fundação Hospitalar de Saúde. Segundo consta, as empresas, Unifarma, BetMed, Flex Hospitalar, LL Locadora de Carros, Três Leões, Idealmed e Suprigás pertencem à mesma família e utilizam as pessoas jurídicas para lavar dinheiro e monopolizar os serviços de produtos hospitalares da Fundação Hospitalar de Saúde Sergipe. Recebida a notícia de fato, a Promotoria de Justiça determinou a notificação da Secretaria da Fazenda para se manifestar. Em resposta, foi esclarecido que já foi instaurado o processo investigatório para apurar a notícia e foi requerido prazo de 90 dias para que a Cefaz apresentasse o resultado.
Ok.
Bom, mas aí continua. E é um momento em que chega um e-mail, já depois, foi curioso, porque após o arquivamento, chega um fato novo. Um e-mail do auditor de tributos estaduais ingressou a folha 165, na qual informa que a Cefaz encaminhou ordem de serviço para analisar as empresas reclamadas, oportunidade em que, através de análise prévia, constatou-se resultados expressivos de sonegação fiscal. Na mensagem que encaminhou o relatório preliminar de auditoria, o auditor de tributos estaduais, Maurílio Góes de Oliveira, afirma: fizemos uma análise prévia com resultados expressivos de sonegação fiscal, porém é necessária orientação da parte de Vossa Excelência no sentido de direcionar os trabalhos da auditoria para obter um resultado mais próximo da realidade das fraudes praticadas.
Bom, a saúde, como tem dois promotores, não...
Exatamente. E aí ele diz que esse trabalho tem que ser assessorado pelo membro do Ministério Público responsável pela denúncia. O auditor precisa ser norteado no levantamento dos produtos. Haja vista que nas licitações exigem especificações técnicas dos produtos licitados. Sendo assim, para que o trabalho possa ser realizado, o auditor precisa ter acesso ao processo licitatório, ele pede o processo licitatório, a fim de identificar as especificações técnicas dos produtos solicitados, dessa forma, obter primazia no resultado do trabalho apresentado. E aí, embora há um momento em que ele diz que é da ordem de milhões a sonegação fiscal, mas já havia sido arquivado, subiu para o Conselho, e eu acho que não tem a menor condição de arquivamento. Isso já tinha nascido na Secretaria de
Estado. Mas isso não é porque é criminal, não?
Não, não. Tem a parte de ressarcimento dos cofres públicos dessas quantias
de desviadas pela sonegação fiscal?
Pela sonegação fiscal e pela fraude contra a licitação também. Porque veja, se a fraude contra a licitação, pode haver e deve haver um sobrepreço, um superfaturamento, deve importar em ressarcimento aos cofres públicos também.
Ó,
é bem complexo. Então, eu acho que é talvez necessidade do GAECO dar uma ajuda.
Por unanimidade, é confirmada a não homologação do item 50 também. Item 51 e A58, da lavra do Dr. José Carlos de Oliveira Filho, pela homologação. Em discussão, em votação. Aprovados por unanimidade. E o último item é o 59, uma conversão em diligência do Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho também.
Eu me lembro que teve conversão em diligência.
É, o 59, exatamente. Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Tudo bem. Só para me lembrar aqui, se foi o que eu...
Item...
Não. É esse mesmo.
Item 3, comunicações das decisões monocráticas sem homologação com base no assento 16 dos itens relacionados aqui no 3.1, 3.2 e 3.2, aliás. Item 4, nada consta e nada mais havendo, então, declaro encerrada a nossa sessão do Conselho Superior